Eles passaram a fazer parte das nossas necessidades essenciais. E olha que tem pouco tempo que estão no mercado brasileiro. Estou falando do GPS, aquele aparelhinho que não permite mais que fiquemos perdidos em nenhuma cidade do mundo. O que a gente não tem noção é de quanto trabalho há por trás de um aparelhinho desses. Afinal, ele não é mágico. E os caminhos, rotas, trilhas que ele nos mostra são colocados lá por gente especializada. Os mapas disponíveis em alguns GPS são pagos, mas há um programa gratuito que tem feito sucesso não só no Brasil. Adivinha onde esse software foi desenvolvido? Aqui mesmo, em Belo Horizonte, no GeoEstúdio Tecnologia. É com o autor desse software, o Odilon Ferreira Júnior, com quem eu converso agora. Olá, Odilon, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Fabiana, como está?
Tudo ótimo. Odilon, como que se faz um mapa para um GPS? Eu não tenho a menor noção, você vai ter que explicar assim do zero.
Veja bem, Fabiana, hoje ficou muito mais fácil você fazer mapas para GPS com a ajuda do Google. Antes, há uns 4, 5 anos atrás, era bem mais difícil. Então, os mapas no Brasil eram uma coisa muito difícil de se ter no GPS. Por quê? Você dependia da boa vontade de algumas prefeituras de te entregarem mapas ou de você conseguir, em órgãos governamentais, mapas muitas vezes desatualizados. E você desenhava o mapa do GPS em cima dele, para depois enviar para o GPS.
Nossa!
Hoje, com o Google Maps e com o Google Earth, as coisas melhoraram assim bastante. Criou-se uma verdadeira revolução com os mapas do Google. Por quê? O Google, praticamente, ele te fornece os mapas georreferenciados que você pode desenhar por cima e criar os mapas para o GPS. Então, de uns 3, 4 anos para cá, com esses programas novos da Google, a coisa ficou bem mais fácil.
Sim. E por que que há programas gratuitos com esses mapas para o GPS e outros que são pagos?
Tá. Os programas pagos, geralmente, você tem uma empresa por trás, uma empresa grande, com uma equipe enorme fazendo mapas. Então, o que que ocorre? Esses mapas ficam caros para as empresas. Atualmente, existem grandes empresas internacionais que têm equipes enormes fabricando os mapas. E eles acabam cobrando caro por esses mapas. Essa que foi a maior dificuldade da entrada do GPS no Brasil.
Sim.
Foram duas coisas interessantes que aconteceram no Brasil. Primeiro, você sabia que o GPS, ele foi proibido nos veículos em torno de 2 anos aqui no Brasil?
Não, proibido pelo governo?
Dá para acreditar?
Não, eu não imagino nem por quê. O motivo da proibição, você saberia dizer?
Olha que interessante. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma resolução do CONTRAN que proibia as pessoas. Ela poderia ter o GPS no carro, mas você tinha que andar com o GPS desligado.
Então, para que você ia ter um GPS?
Eu não sei. Mas essa resolução, só para você ter ideia, ela ficou em vigor mais ou menos mais de 2 anos. Então, o primeiro passo foi eliminar a burocracia e eliminar a proibição do uso do GPS nos veículos. Aí essa resolução do CONTRAN caiu, e juntamente com isso, as empresas começaram a disponibilizar mapas para o Brasil. Houve um certo atraso de disponibilizar mapas por causa da pirataria no Brasil.
Sim.
Era muito difícil você vender software no Brasil por causa da pirataria. Mas como o mercado começou a crescer demais, eles viram que mesmo com problema de pirataria, mesmo com todos os problemas no Brasil, mesmo assim valeria a pena. Aí os mapas brasileiros começaram a aparecer.
E mesmo esses mapas pirateados, eu já ouvi relatos de gente que tem GPS que comprou esses pirateados e ficou mal servido, porque os mapas são desatualizados, são sem critério, às vezes até errados mesmo, né?
O que ocorre no mercado brasileiro é o seguinte: você tem as empresas que fazem as empresas sérias, que fazem importação, e você tem uma grande parcela de equipamentos que vêm contrabandeados do Paraguai. E é uma grande parcela, principalmente vendida nos mercados populares. Essa parcela, que é uma parcela grande de mercado, ela vem com mapas que muitas vezes eles não são mapas originais ou são mapas instalados na máquina sem licença, sem essas coisas.
Sim.
O que ocorre é que a questão da pirataria é simples. Se ele utilizar um mapa original de última geração, ele pode ser pirata, ele pode ser normal, ele vai funcionar.
Uhum.
Mas se ele utilizar mapas desatualizados, aí você tem esse perigo de ter problemas na navegação.
Sei. Agora, quando a gente vai comprar um GPS ou de longe, a gente não fica sabendo disso. Como é que você vai saber se aquele GPS está alimentado com mapas sérios, que não são pirateados, que estão atualizados? Isso,
depende,
onde está especificado
de onde você
isso?
Compra. A questão é, às vezes, se você está comprando, por exemplo, num shopping popular, você vai pagar aí talvez a metade do preço num equipamento GPS, com certeza. Mas você não tem como saber se esse mapa é um mapa mais recente ou não.
Uhum.
Existem outros equipamentos que, por exemplo, os equipamentos da Garmin, que você consegue colocar mapas customizados dentro dele. E mesmo que ele vier com um mapa ruim, você consegue criar mapas novos para ele.
Ah, entendi. Então, há aparelhos em que você não consegue fazer isso, você não consegue criar novos mapas.
Exatamente. Geralmente, os equipamentos, esses equipamentos chineses que vêm baseados em Windows CE, eles já vêm com programas já prontos, programas europeus, basicamente programas europeus,
uhum.
Já com os mapas brasileiros, que não tem muito o que fazer. Há alguns anos atrás, nós conseguimos colocar mapas brasileiros dentro de alguns equipamentos de algumas marcas no Brasil.
Sim.
Então, a gente já conseguia colocar, mesmo antes desses mapas chegarem, nós conseguimos colocar mapas um pouco mais atualizados em alguns equipamentos.
Uhum.
Hoje ficou bem mais fácil. Dependendo, por exemplo, da marca de um equipamento que você comprar, ele já vai poder vir com o mapa. Se o mapa não tiver atualizado, você pode achar na internet os mapas mais atualizados gratuitos.
Uhum.
Vou te contar, por exemplo, o que aconteceu. Tem um grupo muito interessante, eu gosto sempre de citar o nome deles, chama Grupo TrackSource, aqui no Brasil. O site deles é tracksource.org.br. Eles usam o software TrackMaker, que é o software que nós desenvolvemos e que deixamos de graça na internet, para criar uma comunidade de voluntários que criam mapas brasileiros para os GPS.
Olha.
E disponibilizam de graça na internet.
Que bacana. Então, o usuário é quem acaba mostrando essas trilhas, né?
Eles acabam fazendo... Agora, com o Google, que você pode desenhar os mapas em cima das fotos, das imagens de satélite do Google, hoje em dia a gente consegue criar mapas praticamente do Brasil inteiro.
Sei.
E atualizar.
Entendi. E agora me explica, então, esse software, TrackMaker, né? TrackMaker, que você desenvolveu, como é que ele funciona?
É software de mapeamento. É a coisa mais interessante do mundo, porque eu comecei isso em 98, e eu tenho formação em engenharia e direito, e estava praticamente indo para o caminho do direito. Meu pai é juiz, minha mãe é advogada, então a família inteira já estava no ramo jurídico. Eu, na época, era assessor jurídico do Tribunal de Justiça, e com muito conhecimento em programação. Deixei de brincadeira na internet um programa, isso foi no início de 99, que comunicava com o GPS e era capaz de criar mapas para esse GPS.
Sim.
Mas deixei de graça na internet, só de brincadeira, ou seja, eu nunca acreditei que no Brasil o Brasil fosse um país sério para software. A gente tem aqueles paradigmas na cabeça, né?
Uhum.
E eu estava completamente enganado. É impressionante. O Brasil ele é um país com um potencial enorme para desenvolvimento de software. Tem um mercado enorme, desde que você cobre o preço justo pelo software, e assim uma quantidade de usuários enorme. O que aconteceu? Em pouco tempo, nós começamos a ter tanto acesso na página e tanto download, que praticamente um ano depois a gente estava abrindo uma empresa só para manter o software na internet.
Que isso? Quer dizer, você teve que desistir da sua carreira jurídica porque já foi invadido
Exatamente.
Pela tecnologia.
Exatamente. Não que eu não gostasse, não. Eu adoro programação.
Uhum.
Mas assim, eu nunca imaginava que eu teria que mudar completamente. E hoje, graças a Deus, eu faço o que eu gosto, eu amo isso. E é muito bom a gente trabalhar com o que gosta, né?
E esse software ainda é gratuito, Odilon?
Ainda é grátis. A gente tem um compromisso de continuar de graça com ele na internet. Tem uma versão profissional, mas a versão grátis ela tem 80% das funções da profissional. Permite fazer os mapas completos, permite puxar as imagens do Google para você desenhar os mapas em cima. E nós estamos aí na faixa de 20 mil downloads por mês, só para você ter ideia.
Que legal. Eu fico imaginando que um estado como Minas Gerais, que tem um monte de cidadezinha muito pequenininha, né?
Isso.
Tem que ser feito dessa forma. Tem que ser a pessoa local para fazer esses mapas, né? Senão a gente não conseguiria cobrir um estado desses. Eu não estou nem falando de outras regiões do país, viu? Falando só de Minas.
E nós temos que tirar o chapéu também para o Google. Uma vez que ele disponibilizou as imagens de satélite aí de várias cidades aí de Minas Gerais, nós temos que tirar o chapéu para eles, porque eles estão fazendo um trabalho de mapeamento fantástico.
Uhum.
E a gente aproveita e vai na cola deles desenhando os mapinhas para o GPS.
Claro. Esse programa profissional que você disse que está sendo usado pelo governo brasileiro, pelo do Canadá e pelos Estados Unidos?
Isso. O principal mercado nosso é o brasileiro. Em segundo lugar vem o Canadá e o terceiro é Estados Unidos. A gente exporta muito para instituições públicas, principalmente no Canadá. No Canadá nós temos muitos clientes.
Uhum.
E a gente pensa que é só o Brasil que tem problemas de mapeamento. Não, para países desenvolvidos também, eles têm muitas áreas sem mapeamento.
Sim.
Que eles precisam mapear através, ou com GPS, ou através de uma imagem de satélite.
Uhum.
Agora, o mais interessante é porque hoje nós temos a explosão dos GPS aqui no Brasil.
Sim.
E isso é uma coisa recente que mudou completamente a visão de GPS. Mas imagine há 10 anos atrás, quando ninguém ouvia falar de GPS, imagine um fiscal do Ibama, quando chegava numa área e ele chegava numa área desmatada e ele tinha que mensurar aquela área no olho.
Nossa, impossível.
Imagina um funcionário do Banco do Brasil que precisasse levantar uma área de plantação, que teve, por exemplo, um empréstimo para plantação, era tudo levantado no olho. Então, quando em 99 nós lançamos o programa grátis na internet, que bastava você ter um GPS de mão, que é um GPS diferente desses navegadores, mas é um GPS de baixo custo, que você chegava na área, simplesmente marcava meia dúzia de pontos e conseguia tirar uma área, calcular uma área, por exemplo, e saber qual a metragem daquela área,
uhum.
Isso começou a criar uma revolução nessa parte de levantamento. Mesmo com um pequeno erro, para quem levantava uma área, por exemplo, no olho, a diferença foi gritante.
Quando a gente vê hoje relatórios de devastação da Mata Atlântica, do Cerrado, já estamos sendo beneficiados por esse programa, né? Porque essa medição dessas áreas é feita dessa forma, com o GPS.
Exatamente. Hoje em dia, basta uma pessoa ter um GPS, o mais simples possível, um GPS de R$400. Ela pode chegar na área, ela pode marcar ou andar a área com um GPS. Veja bem, não são esses GPS de carro, são GPS de mão. Esses de carro nós chamamos de navegadores.
Sei.
É, esses outros são GPS de mão, GPS de baixo custo, e que atualmente eles têm uma precisão muito boa, uma precisão na faixa de uns 5 metros, mais ou menos. Então, basta você marcar o ponto ou andar a área, você tem um levantamento completo, pode jogar o seu levantamento em cima de foto de satélite, isso sem gastar um tostão sequer, a não ser o custo do equipamento, logicamente.
Que bacana! E a questão do rastreamento de veículos que você me mencionou comigo antes da gente gravar? O que pode ser feito para rastrear um veículo? Aí sim seria através dos navegadores?
O rastreamento ele é feito também com GPS. O GPS ele pega o sinal do satélite e dá a localização. E aí, dependendo do rastreador, você pode transmitir essa posição para um computador, geralmente através de rede de telefones celulares. Você pode rastrear veículos a um custo muito baixo também. Bastando ter um chip GSM colocando no rastreador, você pode... ele pega a posição do satélite naquele momento, joga para o computador e você vê no programa onde o carro está, em tempo real.
Uhum.
E quanto custa isso? Custa você manter um chip de telefone celular normal dentro do equipamento.
Nossa!
Então as coisas vão... uma coisa vai ligando a outra e vão surgindo novos equipamentos com essa mesma tecnologia do GPS.
Você cria uma rede de segurança aí imensa e barata, né?
Com o tempo, dependendo da quantidade de veículos que estiverem enviando isso, você tem uma quantidade enorme de dados sendo processados aí, dados geográficos, que inclusive podem ser utilizados para mapeamento.
Uhum. Que bacana isso. Isso já tem sido usado pelas polícias, por exemplo, pelos sistemas de segurança pública?
Já, com certeza. É um rastreamento normal hoje em dia, né? Que você vê aos montes aí na rua. Basicamente usando essa tecnologia GPS para poder pegar a posição e transmitindo, geralmente, por telefone celular.
E membros de uma mesma família podem também se proteger, né? Pais que ficam preocupados com filhos,
hoje
né?
Hoje está muito barato.
Carro.
Então, hoje você entra no site... Nós mantemos, por exemplo, um site de rastreamento gratuito que chama rastreadorfacil.com.br. Nesse site, você pode ver tudo que está acontecendo em tempo real e de graça, ou seja, a única coisa que você tem que fazer é manter um chip GSM dentro do seu carro, dentro de um rastreador.
Nossa, isso é muito bacana, viu, Odilon? Eu queria que você passasse o site, o endereço que você disse para baixar o software gratuito.
Para quem quiser baixar o TrackMaker gratuito, nós temos uma versão já com mapas do Brasil. Eu vou dar dois endereços que são fantásticos para mapa. Um é o do site do TrackMaker, que você pode baixar de graça o programa, que é www.trackmaker.com.br.
Trackmaker.com.br, tá.
E tem o site de um grupo fantástico que faz os mapas do Brasil, e é um trabalho voluntário, assim, são centenas de voluntários fazendo mapas, que é o site www.tracksource.org.br.
Tá, tracksource.org.br.
Isso, lá você vai encontrar também mapas gratuitos para os seus GPS e mapas bem completos, tanto para o programa TrackMaker quanto para o GPS.
Tá certo. Bom, Odilon, eu gostaria de ficar conversando com você horas ainda, mas não temos tempo mais aqui. Eu quero agradecer muito por você ter participado aqui conosco, do CBN
obrigado.
Belo Horizonte, nos ensinado. A gente volta a se falar aí na frente, também para falar da questão de carga tributária e do setor, desenvolvimento de software, como é que o Brasil está nessa posição aí, tá bom?
Perfeito.
Eu agradeço, então, Odilon Ferreira Júnior, que é o autor do programa TrackMaker. Muito obrigada, bom dia.
Bom dia.